Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Notícias na Renascença, para já os títulos em destaque.
Marcelo Rebelo de Sousa recorda a António Costa que foi o ex-primeiro-ministro quem pediu a demissão. Segundo corpo encontrado hoje na zona de Setúbal, desta vez em Troia.
Informação para decidir aqui no T3 com Miguel Coelho.
Marcelo Rebelo de Sousa devolve a António Costa a responsabilidade pela queda do anterior governo. O ex-primeiro-ministro escreveu que a ocasião fez a decisão de o presidente dissolver prematuramente o Parlamento. Afirmação no prefácio de um livro do socialista Eurico Brilhante Dias, com Costa a acrescentar que a direita andava num frenesim em busca de um pretexto para a dissolução. Marcelo respondeu esta tarde dizendo que concorda, mas lembrando que foi o ex-primeiro-ministro quem pediu a demissão.
Houve um processo que não esperávamos, sem ele não teria havido dissolução. Houve uma demissão que não esperávamos, sem ela, de primeiro-ministro e secretário-geral do PS, não teríamos tido a dissolução. E foi o somatório dessas duas realidades que realmente conduziu à dissolução da Assembleia da República, que, como sabem, era um sonho antigo da direita portuguesa desde 2016, mas só se concretizou porque houve essas duas ocasiões que se somaram. Um processo que ninguém esperava, nem imaginava, e a demissão de primeiro-ministro e secretário-geral do PS.
O presidente foi ainda confrontado com a posição de figuras do PS que pedem o afastamento da Procuradora-Geral da República. Marcelo Rebelo de Sousa remete para o governo.
Sabem que quem tem a iniciativa de propor o fim das funções do Procurador-Geral da República é o governo. Nem o anterior, nem o atual mostraram jamais a intenção de propor o termo das funções da senhora Procuradora. E, portanto, o Presidente, quando se pensa o Presidente tem esse poder, mas não tem o poder constitucional de perseguir iniciativa por fim ou interferir, quer na apresentação do nome, quer na cessação, na iniciativa de cessação de funções.
Marcelo Rebelo de Sousa, esta tarde, à margem da apresentação de um estudo sobre os portugueses e o 25 de Abril, na Fundação Gulbenkian, conclui que 65% dos inquiridos consideraram a Revolução de 74 o acontecimento mais importante da história de Portugal, à frente de datas como a adesão à Comunidade Económica Europeia, à implantação da República ou a restauração da independência em 1640. O estudo foi conduzido por uma equipa do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e do ISCTE, coordenada por Pedro Magalhães, em parceria com a Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril, o Expresso e a SIC. O número de desempregados inscritos nos centros de emprego caiu 1,9% em março face a fevereiro, mas subiu 6% em comparação com o mesmo mês do ano passado. No final de março estavam inscritas perto de 325 mil pessoas, mais quase 6.400 do que em 2023, sendo que foi no Algarve que o aumento foi maior, segundo os dados divulgados hoje pelo IEFP. Luís Montenegro vai votar antecipadamente para as eleições europeias de 9 de junho, não porque esteja fora, mas para dar o exemplo. O primeiro-ministro sublinhou esta tarde que é uma forma de combater a abstenção.
Eu próprio darei o exemplo e muitos membros do governo votando no dia 2 de junho. Não que estivesse impedido ou a pensar estar de férias ou a gozar algum descanso especial no dia 9, mas precisamente para mostrar aos eleitores portugueses que tenham outros planos, que é possível exercerem o seu direito de voto uma semana antes e que com isso podem dar o seu contributo para aquilo que é o desenho do país nos próximos anos.
Declarações do primeiro-ministro em São Bento, onde recebeu o presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, que também apelou ao voto nas próximas eleições europeias.
Bom, mas a notícia, Miguel, que marca esta sexta-feira é de facto a aprovação da descida do IRS. O governo aprovou em Conselho de Ministros os cortes no imposto e que vão ter retroativos.
Retroativos a janeiro. A expectativa do governo é que as novas tabelas possam entrar em vigor em julho. Nessa altura, os trabalhadores e pensionistas irão receber a diferença entre o que pagaram de imposto desde o início do ano e as novas taxas hoje aprovadas em Conselho de Ministros. Mas primeiro, a descida do IRS terá de passar na Assembleia da República. Pormenores com a jornalista Manuela Pires.
O governo baixa o IRS até ao oitavo escalão. Na proposta aprovada esta manhã, todos os escalões têm taxa reduzida. Por exemplo, no segundo e terceiro, a descida é de mais de 3%, no oitavo escalão de apenas 0,25. O primeiro-ministro fez as contas, 348 milhões de euros é a fatia do alívio que cabe a este governo.
Há um impacto de maior dimensão à escala de 348 milhões de euros. Mas eu repito, aquilo que é importante os portugueses saberem é que este governo, face ao ano passado, faz um alívio da carga fiscal global sobre os rendimentos do trabalho, agora, de 1.539 milhões de euros.
Luís Montenegro insiste em comparar com o ano de 2023 e não com o orçamento que está em vigor, daí este número de mais de 1.500 milhões de euros. A proposta tem agora de ser aprovada no Parlamento, a discussão é já na próxima semana. O Primeiro-Ministro espera que em julho a lei esteja em vigor, já nessa altura haverá a redução das taxas e serão pagos os retroativos a janeiro.
Sim. A retroatividade, juridicamente pode não ser o termo correto, mas ela, na prática, acontece para todos os rendimentos desde o dia 1 de janeiro de 2024.
Depois da polémica, foi o Primeiro-Ministro que veio à sala de conferências de imprensa para dar conta desta proposta de redução das taxas do IRS. É a primeira medida tomada pelo Governo na redução da carga fiscal. Quanto ao IRS jovem, não há qualquer data. Luís Montenegro diz que será oportunamente.
O Governo estima em 348 milhões de euros o valor da descida adicional do IRS este ano. No entanto, a oposição queria mais. O PS fala numa descida irrisória, o Chega em desilusão fiscal. A Iniciativa Liberal chama-lhe insuficiente, injusta e ilusória. Bloco e PCP lamentam que o alívio fiscal incida nos escalões superiores. No site da Renascença, em rr.pt, encontra simulações sobre o impacto da descida do IRS, preparadas pela consultora EY. Pode saber quanto vai poupar com as novas tabelas hoje aprovadas pelo Executivo. Foi encontrado um corpo em Troia, é o segundo a aparecer na zona no espaço de 24 horas. A Autoridade Marítima diz que não é possível confirmar se se trata dos dois desaparecidos no naufrágio que se registrou ao largo de Troia no passado dia 7. O timoneiro e o proprietário do barco foi o único sobrevivente do incidente que fez dois mortos e dois desaparecidos. Ainda notícia de que o Porto falha a final da Liga Jovem da UEFA, isto depois de perder com o AC Milan nas grandes penalidades, sendo que o Porto sofreu o gol do empate no último minuto de jogo. Algo que acabou por sair muito caro à equipa de Nuno Capucho, que perdeu por 4-3 nos penaltis, depois de um empate a duas bolas no tempo regulamentar, desperdiçando assim a possibilidade de marcar presença em mais uma final da UEFA Youth League.
Muito bem, são agora 7h08, as notícias da Renascença sempre em rr.pt, tempo e trânsito já.